Estamos de volta, esse é o Papo Agal Podcast do canal masculino.com.br. É aqui que a gente fala sobre moda, entretenimento, cultura pop, tecnologia e comportamento do homem moderno. Esse é o nosso 12º programa e a partir de agora você vai saber quem participa dessa maluquice.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino, e Luiz Moro, 40 anos, estagiário não remunerado.
Por favor, Bárbara Duarte, nos diga quais são os assuntos que serão explanados nesse podcast.
No primeiro bloco, o tema será Cavalheirismo 2.0.
Que nobre.
O que diabos vai ser isso?
Ué, o cavalheirismo da época da internet, né? Dos dias de hoje.
Na sequência, temos o bloco 2 com Vida em Condomínio e o top 10 com os atores mais valiosos do mundo.
E no bloco 3, como de costume, teremos a leitura de e-mails, a resposta para as dúvidas dos nossos queridos leitores e ouvintes. E no final, um dos nossos participantes aqui vai dar uma dica de um seriado, de um livro, de um filme, de alguma coisa voltada para a cultura pop, para que vocês possam apreciar ou não. Nós voltamos logo após a nossa vinhetinha.
Moda, pop,
essa semana eu estava lendo uma matéria que saiu no site Papo de Homem. Aqui a gente cita os concorrentes. Não é concorrente, né? Mas cita outros sites sem problema. A gente não é a Rede Globo.
Você vai ser odiado.
Não estou falando mal deles. Eu só achei que a pessoa que escreveu o artigo, ele foi meio equivocado no que ele falou. Ele tratou o cavalheirismo, que é o nosso tema principal essa semana, como se fosse aquela coisa do cara abrir a porta para a mulher, do cara pagar a conta para a mulher e do cara estender a capa de chuva dele em cima da poça d'água para a mulher passar por cima. Que é um negócio. É um negócio totalmente estereotipado, né? A gente não tem mais isso daí. É, isso é uma coisa que aparece em filme, em desenho animado, e as pessoas creem que realmente você ser um cavalheiro é agir dessa maneira. E, na verdade, não é bem por aí. Eu vou perguntar para a Bárbara o que ela acha que é um verdadeiro cavalheiro.
Eu acho que o cavalheiro é... E aí eu acho que serve tanto para homem quanto para mulher, mas aqui, no caso, o foco são os homens. Eu acho que é uma questão de educação. Parece uma coisa antiga. Parece uma coisa do tempo da vovozinha, mas eu acho que cavalheirismo é uma coisa que a gente aprende em casa. A gente não aprende na escola, a gente não aprende na rua, a gente aprende em casa. Então a gente aprende a ser ético, a gente aprende a não fazer mal para os outros, a ficar na nossa, a não ser grosseiro com os outros gratuitamente. Aí eu acho que pode só quando a outra pessoa é grosseira com a gente antes. Pode. Mas eu acho que cavalheirismo é realmente uma questão de educação. E aí, se você é uma pessoa bem educada, se você é a pessoa de berço, você aprende a se vestir adequadamente para a ocasião em que você foi convidado. Isso é uma coisa que a gente já falou em vários podcasts anteriores nossos, né? Como se vestir para o casamento, como se vestir para uma entrevista de emprego. E é aí que está, acho que, a chave do negócio.
Inclusive, como se portar, né?
Também, postura, também acho que é uma questão de cavalo. Enfim, eu acho que é educação. E aí, educação em todos os sentidos. Você é uma pessoa com um mínimo de cultura, uma pessoa que sabe conversar com as outras. Enfim, não falar muito alto.
Luiz, por favor, as suas impressões sobre o cavalheirismo 2.0. O cavalheirismo nos dias de hoje, a gente tem que
olha,
falar.
Olha, 2.0 é chique, hein?
Isso é chique demais. Eu concordo com a Bárbara, né? Eu acho que hoje falta muito disso, né? Da pessoa se tocar do ambiente que tá, fazer às vezes, por assim dizer, né? Ser cordial no serviço, no trânsito, na rua, em casa.
Nossa, no
com
trânsito,
os amigos,
então.
Né? Em todo lugar, né? No supermercado, enfim, hoje tá faltando muito disso, né?
Ou seja, tratar os outros como você gostaria de ser tratado.
No mínimo, no mínimo, né? Não.
Mas aí eu acho que tem uma cobrança maior para cima do homem, que tem todo esse negócio, né, do homem ser cortês ou não. E eu achei interessante que eles colocaram lá uma discussão nesse post que eu li, que na verdade o cavalheirismo estaria maquiando o machismo, né? Então, na verdade seria uma maneira do homem meio que controlar a mulher. Tipo, ó, vou pagar tudo, vou tratar bem, porque no final das contas o que eu quero é mesmo levar ela pra cama, ou algo desse tipo. E eu achei isso daí muito maniqueísta, sabe? Uma coisa muito, muito...
Isso por si só já é machista, né?
Eu achei o comentário machista, né? Sabe, o cara quis dizer a verdade, mas eu achei que ele passou...
Ainda bem que não sou eu que tô falando, né? Porque quando é mulher que fala, é, claro que você pensa assim.
Não, eu achei que ficou uma coisa muito rasteira, assim. Você pegar uma coisa que... tem todo um significado. Um
conceito amplo, né?
Um conceito amplo, porque o cavalheirismo, ele envolve cultura, ele envolve educação, ética, honestidade, sabe? É muita coisa. Na verdade, o cavalheirismo é um comportamento masculino adequado. Não é o fato de você tratar a mulher assim ou não, é tratar todo mundo.
É um comportamento adequado para todo mundo.
Exatamente.
Tem que existir o cavalheirismo para mulher também, que é aquela história de chamar uma mulher bem educada de dama.
Mas aí seria o damismo?
Que é o que o Luiz até tinha comentado aqui, que hoje em dia não existe mais. A dama é só no jogo,
só,
né?
Só no jogo. Só na praça aqui perto dos tiozinhos, jogando dama o dia inteiro. É a única dama que eu vi nos últimos
tem um monte de dama lá. O que é isso?
É.
Mas aí seria o damismo, então?
Não.
O cavaleiro
não.
É cavaleirismo.
É, não tem.
É o feminismo.
Equivalente, não, é que aí o feminismo a gente cai naquela história da mulher se emancipar. Que assim, eu acho incrível. Eu acho ótimo. Eu acho que eu não conseguiria ser uma mulher... Assim, eu acho, né? Lógico, a gente não vive esses tempos, a gente pensa assim. Mas eu não conseguiria ser uma mulher submissa. Mas eu acho que a gente tem que ter educação.
Sim, inclusive o feminismo não releva
a falta de educação.
É, então, quer dizer, em nenhum momento se falou em deixar a educação de lado para ser feminina.
Educação, né? Ética, ou feminista. Educação ética e honestidade. Claro. Isso nos faz crer o quê? Qual é o lugar que tem menos cavalheiros no Brasil?
Putz!
Nossa, em Brasília?
Em Brasília. É interessante como fora do Brasil tem toda uma cultura de cavalheirismo que estão tentando trazer de volta, assim, as pessoas, principalmente quem gosta muito de se vestir bem.
Movimenta o resgate do cavalheirismo.
É interessante, porque começa com o cara querendo se vestir bem, o cara ser mais educado, é uma preocupação consigo mesmo, né? Mas não é bem uma vaidade, é uma vontade de estar adequado aos ambientes e de respeitar as pessoas que frequentam esses ambientes. É bem bacana isso. Então tem várias listas que você pega assim, com tudo quanto é tipo de regra ou de conceito de cavalheirismo, né? Então vem coisas como o cavalheiro, ele tem que causar uma boa primeira impressão, ele tem que cuidar muito bem de sua higiene pessoal. Eu gosto dessa, escolher presentes apropriados, é bonito.
Ah, isso eu acho incrível, gente.
É muito bacana, né? O cara saber escolher um presente, porque quando você...
Ah, não tem coisa mais agradável do que você... Às vezes você não conhece muito bem uma pessoa e a pessoa vem com um presente que você vê que ela pensou, não precisa ser nada chique.
Exato, mostra preocupação com o então, terceiro, com o outrem.
Com o outrem. Olha lá, isso é um termo cavalheiro, outrem.
Ela lembrou de outrem.
Lembrou de outrem. Então. Não aquele cara que passa no posto de gasolina, compra, né, na lojinha do posto de gasolina.
Chocolate no 99.
Compra qualquer coisa.
Uma marretinha daquela do Chapolin e dá de presente pro cara, né?
Tipo, só pra falar assim, olha, cumpri minha obrigação, toma aí
aquele ventiladorzinho,
coisa.
A pilha do Hello Kitty.
Isso. Que vem com pirulito.
Isso.
Então, e o cavalheiro também é um cara que tem passatempos estilosos. Isso aqui no Brasil é meio difícil. Por exemplo, aqui ninguém joga golfe nem críquete.
Mas jogamos,
né?
Futebol de mesa?
Jogamos taco, né, cara? Que é um, pra mim, é um você pede licença pra pegar no taco.
Ah,
isso é fundamental, isso é coisa de cavalheiro, né? Mantém sempre alinhado, né? O cavaleiro tá sempre alinhado, bem vestido, sempre adequado aos ambientes que ele frequenta. É uma pessoa educada ao telefone, é uma pessoa que tem autossuficiência, ela passa suas próprias roupas. O Luiz gostou dessa daí também, não gostou?
É bonito isso.
O cara saber engomar sua camisa.
Engomar a camisa, engomar uma manga de camisa.
E até para saber como que a camisa tá no ponto, para se mandar fazer num outro...
Sim, para você poder cobrar depois de quem vai passar a sua camisa no...
Exato,
futuro.
Você
coitada
manda...
Da especific... mulher, né? Coitada da mulher,
não
do cara.
Não especificamente da sua esposa, né? Mas, sei lá, da lavanderia ao
da
lado.
Da lavanderia,
enfim,
sim, né? Você tem que saber, né? Assim como você tem que conhecer moda, não porque você é um cara vaidoso ou sei lá o quê, mas saber se vestir adequadamente para as ocasiões,
claro,
né? É o mínimo.
Não, e saber como comprar um terno que vale te cair bem, para você ficar bem apertado. Já que você tá gastando uma grana, né? Gastar bem gasto, né?
Claro.
Outra regrinha do cavalheiro é encontrar um bom alfaiate. Também é uma boa regra para ele.
Isso aí é muito difícil, né, gente? Hoje em dia é complicado.
Então, e segundo aqui as regras do Gentleman Society, porque existe uma sociedade dos cavalheiros, isso eu achei sensacional.
Deve ser inglesa, né? Obviamente.
Algumas coisas se repetem dessa outra listinha que eu disse antes, né? O cavalheiro está sempre apresentável, ele vive uma vida apaixonada com natureza compassiva, bonito
esse,
isso.
Eu juro que esse eu não entendi.
Ele é apaixonado
ele
pela
vida. Ele se agarra à vida.
Ele se agarra à vida.
E o que é a natureza compassiva?
Ele tem compaixão pelo próximo.
Oh.
Isso é bonito. Outra coisa que eles dizem é que abrir a porta para uma dama não é opcional, tem que abrir a porta para as mulheres. Eu diria que para qualquer pessoa, se você está na posição que você pode abrir uma porta e fazer essa gentileza, por que não, né?
Sim.
Se você pode segurar a porta do elevador, né? Por que deixar fechar na cara da pessoa que vem vindo?
Outra coisa legal é que o cavalheiro dá mais do que tira do mundo. Ele é um cara que está lá para adicionar, não para ficar explorando os outros.
Os recursos naturais.
Outra coisa que eu achei muito legal: tudo que vale a pena ter, vale você trabalhar por isso.
Ah, mas isso é verdade, né? Eu acho que a gente dá muito mais valor para aquelas coisas que a gente teve um trabalhão para conseguir comprar, né? Para ter. Não foi aquela coisa assim de, gostei disso aqui, comprei, acabou.
Até porque o que vem fácil, vai fácil também.
Exatamente.
Né? Outra que é legal é: um cavalheiro nunca começa uma briga, mas é permitido que ele termine uma. Também conhecido, né?
Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela.
Exatamente. Claro.
Eu gostei de um cavaleiro lê e reflete. Tá essa vendo? Eu gostei demais. É um cara, olha, é um cara culto, é um cara que pensa.
Exato. Você
quem
lê.
Pensa hoje em dia.
Isso,
né?
É um problema de hoje em dia. Por exemplo, quem tem Facebook não é cavaleiro. Porque você vê que as pessoas não leem nada lá, elas saem dando curtida e falando as coisas. E é um absurdo, cara. Ninguém presta atenção.
Gente, eu posso falar,
não
sei o que aconteceu essa semana. Meu Facebook ficou sem atualizar o feed de notícias durante 3 dias. Foi
que
tão,
glória.
Foi tão bom. Foi tão bom. Quando foi ontem, voltou.
Agora, a primordial das regras é essa daqui. Porque todo cavaleiro se socializa.
Sim.
Né? Então, quando você for se socializar com alguém, bebidas não foram feitas para serem misturadas. Então, amiguinho, começou na cerveja? Termine nela. Não queira misturar uísque com vodka, com vinho, com martini, que vai dar
com
merda.
Porradinha.
É, porradinha é velha, hein? Nossa.
Maria mole.
Maria mole, rabo de galo. Não, não faça isso.
Véu de noiva.
Véu de noiva.
Por quê? Porque o cavaleiro
mata
não...
Mata o véio.
Mata o véio.
Mata o véio com amendoim com pinga.
Tudo isso porque o cavaleiro não...
Gorfa.
Ah,
cavaleiro não gorfa.
Bem, então.
Isso é a coisa mais horrível do mundo. Você tá lá todo bonitão, todo esticadinho e vai dar
vomitado.
Uma gorfada. E a dama pior ainda, porque a dama ainda tem que contar com uma amiga pra segurar o cabelo dela na
Puts,
privada.
Grilli. É. Coitado da amiga.
Coisa mais
né?
horrível. A outra que eu acho muito bonita é: seja gracioso nas maneiras, humilde no tom e grato pelo que recebe.
Ah, bonito.
É bonito. Ah, essa é a Bárbara que gosta.
Ah, os melhores ternos são feitos pelo alfaiate, isso é verdade, né? Porque
sim,
uma roupa sob medida não tem nem o que dizer, né? Vai ficar perfeita. E a gravata nunca é o ponto focal.
Então esse negócio de comprar uma gravata toda espalhafatosa e ficar... Na verdade, o cavalheiro sabe se vestir pelo conjunto. Uhum. Ele é avaliado...
Ele agrada pelo conjunto
pelo
da
conjunto,
obra.
Exato. Essa é uma regra que vale para qualquer ser, animal, vegetal, mineral, qualquer coisa, né? Que o cavalheiro sabe a diferença entre coragem e estupidez.
Ah, totalmente, né?
Isso daí, inclusive, vai te manter vivo, não vai te transformar
isso
no cavalheiro.
É uma regra de sobrevivência, na verdade.
É um covarde vivo do que um herói morto, né?
E esse aqui é fofo, né? Para uma dama, o cavalheiro oferece o seu casaco e a sua mão.
Não é uma coisa fofa, é uma coisa legal.
E é legal que nesses sites também que a gente vai procurando as coisas, a gente acaba encontrando umas frases. Tem umas muito divertidas e outras meio malucas, né? Mas tem algumas que eu considero verdade. Tipo, ser cavalheiro nunca sai da moda. Realmente, as pessoas acham que saiu da moda, mas é um negócio tão bacana se você ver por esse lado que a gente tava falando de honestidade, de ética, de educação e de se vestir bem, que realmente não deveria sair da moda nunca, né?
É que eu acho que as pessoas têm a ideia de que o cavalheiro é aquele senhor de antigamente com...
De fraque.
A
fraque
cartola. A bengala.
A bengalinha.
Isso
é completamente errado.
Não tem nada
né?
a ver.
Que usava cavalos e subia na carruagem.
Mas tem, né? Tipo, aqui tá falando, um cavalheiro sabe como conquistar uma mulher e como mantê-la.
É porque ele é um cara interessante, porque o cara que é só, assim... Aquela coisa de a casca, ele conquista, mas quando ele abre
não
a
mantém,
boca...
Né?
O cara só é legal nos 10 primeiros minutos, né?
Depois
ele vira um escroto.
Você fala, não.
Tem uma outra, um garoto faz sua namorada ficar com ciúmes de outras mulheres, um cavalheiro faz outras mulheres terem inveja de sua mulher.
Essa
tocou fundo. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento, ser homem é uma questão de idade. Ser um cavalheiro é uma questão de escolha.
Isso mesmo, hein? Não, eu acho que... Não, pode ser sim uma questão de escolha, mas eu acho que tem muito a ver com a sua criação.
Você acha que as mulheres de hoje querem que o homem seja cavalheiro com elas? Tirando essa parte de pagar a conta, de pagar o motel, de pegar e dar carona, de levar com o carro pra não sei
aonde.
Então,
falando por mim, eu acho que sim.
Mas você pode ser ponto fora da curva.
É, provável que sim, até porque eu sou mais velha e, assim, a meninada de hoje, pelo que eu ouço, assim, os amigos solteiros mais novos contando, elas estão uma coisa de louco, né? Pô...
Não, porque eu já vi um cara abrindo a porta do carro pra uma menina e outras meninas olhando dando risada.
Então, é isso que eu acho. Eu acho que essa meninada perdeu muita noção do que é um homem educado, do que o que é elas serem educadas. Esse é o problema.
Então, às vezes eu não sei.
Eu acho que o problema é que hoje a mulher perdeu muito. Assim, eu acho que a mulher não precisa ser aquela mulher extremamente recatada para ser educada. Ela não precisa, assim, ah, eu não saio com homens que eu não conheça, sei lá, não sei quantos meses, ou... Não é isso.
Uhum.
Eu acho que você pode namorar quantos você quiser, você pode sair com quantos você quiser. O que importa é você ser uma pessoa educada, você ser uma pessoa que sabe se preservar. E eu acho que isso é uma coisa que não existe mais nas mulheres. Claro, não são todas, mas muitas não sabem se comportar, não sabem se valorizar. E se a mulher não sabe se valorizar, não vai existir homem que vá ser cavalheiro com ela.
Tipo dançar o quadradinho do 8 no programa de televisão, né? Putz. Isso é não saber se comportar.
É, eu acho que falta, né? A gente ouve aí os meninos contando que, nossa, saem à noite, tipo, se quiser pegar 10, pega.
Você não acha que é um pouco então, dessa sim. atitude? Ô, Luiz, você também, você como pai de uma menina que ainda é pequenininha, mas você vai, tenho certeza que você vai trabalhar a formação dessa menina pra ela ser a melhor pessoa possível.
Pra ela ser uma dama.
Você não acha que um pouco também dessa atitude das meninas de desprezarem a pessoa que tem uma atitude mais cavalheiresca, assim, mais educada, é um pouco até medo de se sentir inferior a uma pessoa que tá num nível mais alto? Então, tipo, vamos nivelar por baixo. Vamos transformar isso numa coisa ridícula, porque assim eu não preciso ser melhor do que eu sou hoje.
Pode até ser, mas acabaram nivelando por baixo mesmo.
É, então, nivelou tudo por baixo.
Então, vira tudo uma grande porcaria, né?
É, e acho que tem o lado da competição também. Porque se você pega a meninada de hoje, é isso. Ah, eu peguei 10 na balada. O homem faz a conta, a menina também faz.
Sim.
Né? Todos fazem, no final das contas.
É.
Eu acho que o que a Bárbara tinha falado no começo também, o pessoal está se desvalorizando, né? É, a questão do cavalheirismo aí, o pessoal se desvaloriza, tem o troço antropológico também, né?
Uhum.
Que foi a educação dos nossos avós,
uhum.
que foi transmitido aos nossos pais, aquela coisa mais rígida, e eles não quiseram isso pra gente, então eles nos deram uma educação mais leve.
Só que eles cortaram coisas que eram fundamentais pra gente também, né?
Quer dizer, tudo bem, eu não preciso chegar pro meu pai e tratá-lo como senhor, né?
Uhum.
Pedir bênção, né? Que essa coisa antiga pra caramba. Mas eu posso tratá-lo de você, mas desde que esse você seja um tom respeitoso. Uhum. Eu não posso chegar pro meu pai e falar, e aí, meu? E aí, coroa?
Uhum.
Pô, é meu pai, caramba, né?
Alguma coisa você deve pra ele, né, cara?
Sim, a vida, né? Só isso, né?
É.
A vida é as contas que ele paga, né?
Uhum.
Então, pô, quer dizer, eu acho que tem que ter um pouco mais de educação, né? Virou uma balbúrdia hoje. Tá uma zona.
É que eu acho que os pais atuais estão muito omissos, né?
Sim.
A gente percebe isso pelo comportamento das crianças, onde você vai, no shopping, num restaurante.
O jeito de tratar os professores, tratar os mais velhos, tratar os amigos, os parentes, tá, sabe? É fogo, porque parece um pouco daquela reclamação de gente que é mais velha e que acha que tudo tá errado hoje,
então,
mas não é.
Mas quando você fica mais velho, você percebe que essas coisas fazem diferença.
É, provavelmente a pessoa mais nova que tá ouvindo isso agora e talvez não esteja ou dando risada ou não concordando, daqui a 20 anos você ouve esse podcast de novo, que talvez você vai concordar com a gente.
É.
Como sempre, a gente não tá generalizando, que a gente sabe que existe muita gente também educada nesse mundo, às vezes até pelos próprios e-mails que a gente recebe, a gente vê o tom que a pessoa fala conosco, como a pessoa é educada, como a pessoa
E como é legal quando a gente recebe esse tipo de e-mail.
Sim, muito bacana.
É, claro.
A gente adora receber e-mail, mais ainda quando você vê que a pessoa
de pessoas
é educada.
Educadas.
Que a pessoa, pô, quer lá conversar com você, quer saber sua opinião, quer uma ajuda, alguma coisa, mas é super educada, super cortês.
Ou só quer expressar a opinião dela,
sim,
né? Isso que
é
legal.
Pra isso que a gente abre o espaço aqui. Mas eu acho que a gente devia terminar esse tema com duas frases. Uma o Luiz vai falar agora.
Já dizia o profeta Gentileza, lá no Rio de Janeiro, que gentileza gera gentileza.
E eu vou dizer o seguinte, só porque eu sou um cavaleiro não significa que eu não posso te encher de porrada.
É nóis. Nesse segundo bloco, a gente vai falar agora de um problema que anda afligindo os habitantes da vida moderna, que é a vida em condomínio, né? Quem mora em apartamento ou nessas casas, hoje as chamadas vilas, né?
Isso, világios, vocês falam.
Világio, né? É chique.
É, sabe bem o que a gente se propõe a falar agora, né? É, morar em condomínio tem os seus percalços, né? Tem o seu lado bom, que dizem é o fator segurança, né? Tem o seu lado ruim, que é tudo que envolve
morar em condomínio.
Todo o resto, né? Tem aquela frase de só o fato de ser coletivo já é ruim, né? Então a gente parte da premissa...
Se coletivo fosse bom, ônibus não tinha esse nome,
Não tinha esse nome, exatamente. Então hoje, até por conta do assunto que a gente tocou no primeiro bloco, né? Do fato de existir cavalheiros e afins, a gente vê muita falta disso nos condomínios hoje, né? Que é gritaria nos apartamentos, som alto, televisão berrando. A verdade é que tá um inferno morar em condomínio. Eu não sei.
Mas você está dizendo isso por experiência própria?
Por experiência própria.
Também. E você também tem outras pessoas que já te disseram a mesma coisa?
Também, também. Eu moro em condomínio desde os meus 12 anos de idade. Uhum. Né? Eu já fui um arruaceiro de condomínio.
Olha,
eu confesso.
Isso, maloqueiro.
Eu já fui
então
um maloqueiro.
Agora você está pagando seus pecados.
Estou pagando
é isso?
os pecados ah. agora. Mas eu acho que na época em que eu fui um aborrecente, né, a coisa era um pouquinho mais light. É, apesar de naquela época eu ser incomodado por uma senhora de uns 60 anos que tinha uma merda de um piano embaixo de casa, entendeu? E ela tocava aquele piano toda tarde e eu não suportava aquilo, né? Tanto é que depois eu comprei minha guitarra e aí ela ficou sabendo que eu tinha uma guitarra.
Aí você né? foi dar o troco.
Eu dei o troco, dei o revide. Mas não...
Peraí, você não tá contando a história inteira. O que ela te falou depois? Você já me falou isso.
Ah, é verdade. Nós nos cruzamos no elevador e ela perguntou, ah, você comprou uma guitarra, né? Falei, é, comprei, né? Ela falou, ah, é muito bom, né? Todo mundo tem que saber tocar algum instrumento.
Eu acho que tava
pois é,
atazanando
achei que tava
da velhinha.
E ainda tomei uma esporrada, né?
Não, é, você achou que você tava incomodando a velha e a velha achou bacana,
achou
né?
legal ainda.
Então.
É, mas naquela época tinha isso ainda, né? A pessoa ainda vinha falar com você e achava legal a tua atitude.
Ah, hoje em
aspas,
dia
né?
seria reclamação em cima de reclamação, né?
Pois é, então e o pessoal não se toca. Até levando-se em consideração os materiais em que são fabricados os apartamentos, né? O famoso drywall, o som passa.
Passa.
Né? Então, quer dizer, hoje eu consigo ouvir claramente o que o meu vizinho fala.
Nossa.
Meu vizinho porta com porta, eu sei o que se passa
na vida
dele.
Mas eu tenho uma dúvida. Por que que as construtoras, quando fazem o prédio, por que que elas não colocam uma camada de caixa de ovo entre o drywall? Porque tem um buraco
porque
no drywall.
Porque deve ser
buraco.
Muito caro.
Porque encarece a construção.
Encarece a construção.
Ao invés de você pagar 500 mil, que já é um preço módico,
ah, é baratinho.
Numa unidade... Você pagaria uns 700.
São 200 mil de caixa de ovo?
Caixa
caramba,
de ovo,
hein?
Tá não, os apartamentos não têm mais isolamento acústico.
Nossa.
Não existe isso daí. A não ser que você compre um bom apartamento, um apartamento mais antigo, né? Mas os novos, esses condomínios de 20 torres, 15 torres, sei lá, é um inferno isso daí. Porque você pega o barulho do vizinho da frente, o barulho do vizinho do lado, o barulho do vizinho do outro prédio da sua frente. Então isso tá virando um inferno. Ah, não existe mais o Simancol. Você acha que tá sozinho no universo e pelo fato de você morar lá, você pode fazer o que você quiser. E não é bem assim. É aquilo que a gente já conversou aqui antes, que a liberdade de um acaba quando começa a do outro. Então, virou um inferno. Vocês têm mais sorte do que eu que moro em casa, né?
É, então a gente morou em casa.
A gente morou a vida inteira em casa, né? Então a gente não tem muita ideia, assim. Quer dizer, a gente tem as ideias do que a gente ouve os amigos que moram em apartamento reclamando. Mas a gente nunca viveu isso, né? Essa coisa de você... Ai, não, olha, cuidado, você não pode usar salto alto à noite.
Pois
porque
é, então.
Você anda e o vizinho de baixo fica nervoso. Você não pode arrastar uma cadeira, sabe? Coisas assim que pra gente é muito normal, né? E que se a gente morasse em apartamento não poderia fazer.
A casa
fazer.
Te dá essa liberdade. Agora o apartamento, o salto alto é uma realidade.
É, né?
Você ouve nitidamente a pessoa andando em cima da tua cabeça.
Nossa.
Né? Fora isso, eu tinha um vizinho que jogava bola no apartamento de cima.
Eu também.
Eu ouvia claramente a bola correr no
brincava
no apartamento,
de pogobol no apartamento de cima.
Pois é. Teve um caso curiosíssimo que o vizinho de cima tava fazendo uma bagunça, um molequinho, né? E ficou insuportável. A gente não conseguia assistir televisão em casa. E aí nós interfonamos pro vizinho de cima. Em apartamento tem um interfone que você pode se comunicar com as outras unidades. Então, eu liguei pro apartamento de cima, né? E a proprietária atendeu. Aí, quando ela atendeu, ela virou pro menino e falou... Ô, menino, para de brincar aí que eu não tô ouvindo o telefone.
Nossa.
Né? Aí ela falou, pois não. Eu falei, eu tô ligando exatamente por isso. Porque se a senhora não consegue ouvir o seu telefone, imagina eu aqui embaixo.
Uhum.
Aí acho que ela se tocou, teve o bom senso de pedir pro garoto parar de
brincar.
Mas
pelo menos ela não foi grosseira com você.
Não, não foi, porque nem ela
então,
conseguia,
mas
né?
hoje em dia é complicado, porque você reclama de coisas que você tá... no seu direito de reclamar e a pessoa do outro lado não tem a dignidade de pedir desculpa ou simplesmente ser educada com você. Ela te ataca.
É, porque ela acha que tá na casa dela e tem o direito de fazer o que quiser. Em contrapartida, você morando num condomínio, existem regras e algumas leis que devem ser seguidas.
Mas
né?
Que parece que ninguém tá dando a mínima, né?
Pois é, então você não pode fazer mudanças aos domingos. Tem prédio que não deixa nem de sábado.
Nem de sábado. Existe uma coisa importante, né, lembrar as pessoas. Quando você muda para um prédio, para um condomínio, para um vilarejo, qualquer coisa dessa, existe o estatuto do condomínio.
Exatamente.
E você tem que ter uma cópia dele e tem que ler isso daí, porque isso pode te ajudar muito na hora de você reivindicar alguma coisa ou resolver algum problema que você está tendo. Quando tem essas reuniões do pessoal de síndico e tal, essas coisas, tipo o congresso desses caras...
Assembleia do condomínio.
O congresso mesmo, quando juntam os caras que trabalham com isso... E vai um cara lá falar sobre condomínio, como gerir melhor o condomínio, etc. Esses caras perguntam para a plateia, quem conhece o estatuto do condomínio, diz que é de 3 a 5% só levanta a mão.
É, ninguém tem interesse.
O cara é síndico, o outro cara é porteiro, o outro cara é funcionário e tal, ninguém conhece o estatuto. Então, não adianta nada.
Se não parte de quem deveria partir, né? Imagina do restante.
Exato. Porque aí, como é que você vai fazer? Você vai reclamar de uma coisa, mas você não sabe nem se você tá certo ou não de reclamar daquilo?
Pois é, o meu atual vizinho, ele teve a pachorra de oferecer um jantar para amigos de porta aberta.
Opa!
É, ele jantou de porta aberta. Só faltou me convidar, né?
Só faltou colocar a mesa no corredor, né? Para ter mais espaço.
Porque a criançada começou a fazer o hall dos elevadores, que seria a área comum, de quintal. Eu tomei bolada na minha porta, então...
Estavam jogando gol a gol, a porta...
A minha porta era o gol.
Era um dos gols e o outro gol era então, a porta deles.
Exatamente.
Né?
Ah, é complicado,
e
né?
Eu fui reclamar com o síndico, com o zelador, né? E por fim levaram as normas do condomínio pro cidadão. Uhum. Que aí eu fiquei sabendo, nunca tinha morado em apartamento antes.
Gente, mas eu acho que não é uma questão de morar. Eu nunca morei, eu acho que, né, não precisa ninguém me falar que eu não posso fazer isso.
Só o bom senso já é suficiente.
Então,
né?
Pois é, mas não existe, né?
Não, se perdeu. Infelizmente se perdeu.
Pois é.
Minha irmã mora em condomínio, né? A Bárbara, quando a gente vai lá visitar ela, a gente vê algumas coisas também de condomínio, umas maluquices lá, que são bem estranhas, assim. Porque o problema do condomínio é você ter que morar justamente essa coletividade que
exatamente.
Você falou, né? E ter que, às vezes, lidar com maluquice de algumas pessoas, né? Marido que bate mulher,
pois é.
Gente histérica, gente com problemas de todos
os
tipos.
Não, e as pessoas que transam de janela aberta.
Vem filho drogado, que traz... Né, uma das coisas que o pessoal fala, que é um dos problemas que aflige muito, é quando um jovem do condomínio começa a consumir drogas e começa a trazer outros viciados. Isso quando ele não traz... O traficante para dentro do condomínio,
é.
Né?
Pois é, uma ótima influência.
É uma maravilha, você imagina. Porque você fica todo zeloso com a sua casa, quando você mora sozinho, né? Mas no condomínio você não pode falar pro cara, ó, você não pode trazer as pessoas aqui para dentro. Ou até pode falar, mas você tem que ler o estatuto para ver se você tá com razão nessa hora.
Porque
né?
Às vezes o condomínio te passa a falsa sensação de segurança e de repente você tenha lá dentro do condomínio mesmo, né? O ápice aí da insegurança, né?
Pois então, é.
Complica.
Uhum.
E tem o problema também de animais, né, em condomínio.
Nossa,
que as pessoas não respeitam, não sabem o que pode ou não ter dentro do espaço da
O cara compra dois pastor alemão para colocar
isso,
dentro do apartamento.
Dentro da
né?
sala dele.
É. E depois põe na sacada, ele não aguenta o cachorro
latindo.
Dentro.
Aí ficam latindo na sua sacada.
E ficam só latindo na sacada. É uma beleza, né?
Agora a gente vai falar qual é o top 10 dos atores mais valiosos de todos os tempos. Então tem uma listinha aqui dos atores homens, obviamente, que rendem muita grana para Hollywood. E claro, pro bolso deles também, né?
Que é o que então, importa.
Que é o que importa. Em décimo lugar, a gente tem John Travolta.
Imaginava que ia ver o John Travolta.
Não. Pra mim que John Travolta tá meio falido, né?
É, mas qual é a média dele por filme de renda?
A média do John Travolta é de 99,7 milhões de dólares por filme. Gente, ele fez a Reconquista. Como assim?
Mas ele fez os embalos de Sábado à Noite.
É, que na época faturou alto.
É.
E ele
então,
fez
mas aí não seria, por exemplo, o dinheiro que você arrecadava naquela época não é o mesmo que são, né, atualizado, não são os valores de hoje. É isso que eu não entendo.
Então, eu acho que eles atualizam, o valor daquela época, dividem pelo número de filmes que ele fez na carreira dele, que no caso aí são 43 filmes.
Nossa.
E aí, ó, o maior bilheteria dele foi Grease, Nos Tempos
Olha,
da Brilhantina.
Olha,
e
eu achava que ia ser Os Embalos Sabonetes.
Eu também achei, foi de 78, hein? É um ano depois.
Levando-se em conta que o dólar pouco inflacionou de lá pra cá também,
sim,
né? Então...
E nem fala aí do Garoto da Bolha de Plástico.
Gente, mas ele não ganhou nenhum Oscar, ó. Oscar, zero.
Ah, mas também vai dar Oscar, porque não pra volta.
Com essa grana
de
toda, quem precisa de Oscar?
Agora, em nono lugar, o cara é de respeito. Agora sim.
Clint Eastwood, o senhorzinho todo vincado.
Qual é a média dele de arrecadação?
93,3 milhões de dólares.
Quantos filmes ele fez?
46.
É engraçado, né? Porque o John Travolta, aparentemente, tem uma arrecadação maior do que ele. Eu não sei aí qual que é o critério pra considerar.
Se chegar nessa lista. Né?
É que ele é o Clint Eastwood, ele tinha que estar acima de alguém. É isso.
Ah, mas por exemplo, segundo a lista, em oitavo lugar, ou seja, acima do Clint Eastwood, tem Morgan Freeman.
Que foi Deus já em vários filmes, né? Tem que ver isso.
É?
É, ele foi
sabia.
Deus em vários filmes.
Então ele teria que estar em primeiro?
Ele já foi Deus. Ele já foi... Deus não tá com essa bola toda também, não,
não
cara.
É.
É, né?
Ele já foi Deus, já foi presidente dos Estados Unidos, ele já dirigiu pra uma velhinha, já foi general, já foi de tudo.
Até cientista.
Qual que é a arrecadação dele?
95,8 milhões de dólares.
Isso em 47
filmes. 47 filmes.
Pra mim que o Morgan Freeman já tinha feito uns 500 milhões de filmes.
É, verdade.
Qual que é o filme que mais arrecadou dele?
É Batman, Cavaleiro das Trevas.
E ganhou um Oscar, né? De melhor ator coadjuvante e menina de ouro. Pra mim que o Morgan Freeman já tinha uns 15 Oscars.
Pois é.
Sétimo lugar, quem que aparece?
Sétimo lugar, o 007, Sean Connery.
Olha, esse merece, hein? Qual que é a média dele?
Média de 122,9 milhões de dólares por filme, com 37 filmes. E o filme que teve maior bilheteria é 007 contra a Chantagem Atômica. Olha o nome brega do filme, de 65.
Então, esses valores têm que estar atualizados. Porque, por exemplo, se você pegar Os Intocáveis, deve ter arrecadado mais. Mas atualizado, ele não consegue bater
os
números. É a única explicação.
Pode ser.
E o Oscar, ele só tem um pelos
só
Intocáveis.
Pelos Intocáveis. Como coadjuvante ainda.
Sexto lugar, quem que aparece? Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman. Média por filme, 117,5 milhões de dólares, com 39 filmes. Maior bilheteria, Primeira Noite de um Homem, de 67.
Faz tempo, hein?
Faz tempo.
Eu
não consigo imaginar que o Dustin Hoffman é tão velhinho assim. Ele não aparenta.
Não, é um ator tão valioso, né? Porque ele é um cara sempre de boa, assim. Você nunca vê ele num blockbuster maluco, assim, de ganhar milhões. Você nunca vê ele...
Ah, mas Rain Man, que foi um dos filmes que ele ganhou o Oscar, foi um auê, né?
Não, tem o Meet the Fockers lá, entrando numa fria maior ainda com a família e tal. Tudo bem, ele ganha bem, mas não é um cara assim que você vê, tipo, num filme Transformers, sabe? Que
nem graças a Deus.
Não, mas o Morgan Freeman... É um cara que tem dignidade. Ele é um cavaleiro, ele tem dignidade. Isso. Ele não vai fazer Transformers.
Mas o Morgan Freeman, por exemplo, que fez o Batman, né? Que é um grande blockbuster, né?
É.
Mas o Dustin Hoffman fez um filme muito legal, que é Tootsie.
É.
E recentemente ele até falou que ele aprendeu muito sobre como se pôr no lugar de uma mulher, né? Porque ele falou que quando ele se viu vestido pela primeira vez como mulher, que ele viu que ele era uma mulher feia e que ele se sentiu mal.
Não. E era feia mesmo, né?
Como é difícil ser uma mulher feia.
Pois é.
Não, mas é interessante é que ele se colocou no lugar das mulheres que não eram atrativas e ele falou, pô, eu não conversaria comigo, eu não me abordaria numa festa pra conversar, eu não era interessante. Ele falou, pô, e aí eu vi que eu era um cara superficial. Achei legal essa análise dele de si mesmo, a partir daí, né? E ver que não é assim que você deve ver as pessoas. Você deve olhar as pessoas de uma maneira que não seja só da parte da estética. Quinto lugar?
Quinto lugar, Tom Cruise. Total arrecadado de 5 bilhões, mas a média por filme é de 153 milhões. Engraçado, né? Um cara que começou, assim, fazendo os filmes mais ridículos, né? Tipo, Coquetel, Top Gun.
Que é o maior filme homoerótico de todos os tempos, né?
Se algum dia eu disser Valkyrie o nome jogando... Top Gun e você não vier com essa frase idiota atrás, não vai ser você, né?
Foi o Quentin Tarantino que falou isso. Meu, eu Jesus, concordo com ele. O filme é homoerótico mesmo.
Bom,
o cara
enfim,
jogando vôlei na praia de calçadinho.
Com o Valkyrie.
Foram 33 filmes. E ele não ganhou nenhum Oscar até hoje, mas as maiores bilheterias foram Top Gun e Missão Impossível de 96. O primeiro, Missão Impossível.
Merecido.
Que é Missão Impossível. Gosto
do
é bom
eu gosto
demais,
do Tom Cruise,
né, gente?
Eu gosto do Tom Cruise. Eu acho ele um cara bacana. Ele é maluco, mas é bacana.
Eu acho ele legalzinho, assim.
Ele tem
eu
esse negócio de comer a placenta da filha dele e tal, mas tirando isso,
eu
ele
acho
é
que
legal.
Ele podia ter melhorado ao longo dos anos um pouco mais, assim. Mas perto do que ele realmente foi no começo da carreira dele, eu acho que hoje tá ótimo.
Tá, quem vem Quarto
Robin
lugar.
Williams, que é um cara que eu já gostei mais, hoje eu acho ele um chato.
É, eu também, os últimos filmes
já
que ele
foi
tem...
mais engraçado.
Já foi mais engraçado, né? Quem lembra dele em Bom Dia Vietnã, lembra?
É.
Filme bacana, Uma Babá Quase Perfeita, né? Um filme bem divertido e tal, nunca mais fez algo desse
pois
tipo.
Pois é, o filme de maior bilheteria foi justamente Uma Babá Quase Perfeita, que é de 93. Foram 44 filmes e a média por filme é de 108,4 milhões de dólares. E ele ganhou um Oscar por Um Gênio Indomável.
E acima do Robin Williams, quem está?
Ed Murphy.
Esse foi uma surpresa pra mim. Pra mim, o Ed Murphy era um cara falido que ganhou dinheiro só nos anos 80, quando foi filme bom.
Tira da pesada.
Exato.
Que
depois,
é um filme
mim,
bom.
Ele
48
nunca mais...
horas.
48 horas.
Então, depois disso, pra mim, ele nunca mais fez nada que preste.
Pois
mas
é.
Aqui tá falando que a maior bilheteria dele foi
Shrek
2.
2. Que é engraçado, porque ele não aparece no filme,
é,
né?
Ele só dubla.
O filme é um desenho.
Mas a dublagem dele foi fundamental. A dublagem do burro realmente é muito boa, muito bem feita.
E também, junto com o Shrek 2, é o Professor Aloprado, de
Deus
96.
Deus me livre, esse filme é nojento.
E eu não assisti.
Não, esse filme é muito ruim.
Perca seu tempo.
É, pois é, né? Em segundo lugar, Harrison Ford, um
aí
indiano.
Sim, o cara é o Indiana Jones e o Han Solo. E supere isso se você for capaz.
Não, nem a pau.
Ele tem uma média por filme de 218,3 milhões.
Pô, não é pouca coisa.
É, em 34 filmes. E os filmes de maior bilheteria, obviamente, são Star Wars e Indiana Jones.
E uma,
o primeiro Indiana Jones.
E uma curiosidade sobre o Harrison Ford é que ele só faz um filme por ano. Ele não faz mais que um filme por ano. Ele escolhe
quem pode, pode,
ele
né?
escolhe a dedo os filmes que ele faz. E que se ele não fosse ator, ele seria carpinteiro. Tanto que dizem que até hoje, tal, de vez em quando ele dá uma brincada lá e faz uma cadeira de perna torta, uma mesa bamba, tal. Mas ele era carpinteiro.
E já foi presidente dos Estados Unidos.
Esse é outro que já foi, deu pau em terrorista.
Pois é, pulou do avião.
Pulou do avião. Isso, esse é o cara. Primeiro lugar, quem que a gente tem?
Primeiro lugar, Tom Hanks.
O Tony Hanks.
É, eu gosto dele, mas não gosto tanto assim dele, não. Eu gosto
eu
bem
gosto
mais
do Harrison
Ford.
Ele é bom,
ele é bom.
Eu gosto
Tom Hanks. Eu acho que os últimos filmes dele, sei lá.
Ah, não sei, você tem saudade daquele Despedida de Solteiro? Você
quero...
não lembra desse filme? É dos
não,
anos 80.
Não,
fez maior sucesso
acho que eu não assisti. Quero Ser Grande.
Não,
sim,
Quero Ser Grande
legal.
É muito bacana.
Mas não
Splash.
Sei. Por exemplo, por exemplo, esse último filme dele que eu vi com a Julia Roberts. Ai, que filminho chato.
Esse não é o último filme dele.
Ah,
o último filme dele é aquele Cloud Atlas.
Enfim. Bom, ele fez 40 filmes, tem uma média por filme de 155,4 milhões de dólares.
Pô, é dinheiro,
o
hein?
Filme de maior bilheteria foi Forrest Gump. E ele ganhou 2 Oscars, Filadélfia e Forrest Gump.
Parabéns pra ele.
Pois
e
é.
Durma-se com um barulho desses.
Vamos agora à leitura dos nossos e-mails. Quem quiser falar com a gente é só mandar para papoh@canalmasculino.com.br. Pode falar com a gente também pela fanpage do Canal Masculino ou através dos comentários do próprio site ou ainda, mais um canal de comunicação, é pela iTunes Store. Tem lá as avaliações, você faz a sua avaliação, clica lá na quinta estrelinha.
Por favor, que é lógico.
Fala muito bem da gente.
E depois faz um comentário.
Exatamente. Mas vamos lá, qual é o primeiro e-mail?
O primeiro e-mail é do Leonardo Souza. Olá, turma do Canal Masculino. Confesso que não acesso muito o site. Como assim? Como assim? Já o podcast, pra mim, é referência em conteúdo e produção. Ah, bom! Agora sim! Estou escrevendo essa mensagem e gostaria que ela fosse respondida, se possível, no podcast. Olá, então já conseguiu.
Só de marra nós vamos responder. Só vamos ler, mas não vamos responder.
No site, pra ele ter que acessar o site. A história é a seguinte. Hoje, meu irmão teve que ir em uma empresa, onde preencheria um documento referente ao seu trabalho. 11 horas da manhã e ele me pergunta, será que posso ir de bermuda?
Ah, claro, bermuda é ideal para você ir numa empresa preencher um documento.
Detalhe, estava um calor senegalês aqui no Rio de Janeiro. Fiquei me perguntando por que de tamanha obrigatoriedade, tendo em vista que vivemos em um país quente. Imagino que isso seja herança da tradição europeia. Confesso que até pesquisei sobre a origem do termo um homem deve honrar suas calças, tudo sem maiores resultados. Eu, pessoalmente, só uso bermudas. Ando de bicicleta para trabalhar e sinto que galguei esse caminho durante minha vida, fugindo de empregos que exigem trajes mais formais. Será que vocês teriam algum palpite sobre a função social da calça? Haha! Muito obrigada e parabéns a todos pelo trabalho.
A função da calça é você não parecer um moleque o tempo inteiro, né?
Exatamente.
Porque a bermuda, ela tem aquele ar muito informal de quem tá... Meu, você tá no mundo a passeio, né? O que você acha,
Luiz?
Se
você tem um trabalho realmente informal... Né? Ou um trabalho que peça esse tipo de roupa porque você fica ao ar livre num lugar que é muito quente, eu acho que é corretíssimo. Agora, uma pessoa que tem um trabalho formal, não tem como fugir da calça.
É, se você é um guarda haitiano, por exemplo, os guardas haitianos, eles andam de bermuda.
Não, e o fato de você estar no Rio de Janeiro não significa que você não deve usar calça. Afinal de contas, os beduínos estão no deserto e eles usam túnica, né?
Uhum.
A calça, no final das contas, acaba sendo uma espécie de uma proteção para a tua pele.
Também.
Cumpre essa função de proteção também.
É
que o problema é que as pessoas levam sempre esse lado, tá muito calor, eu tenho que me refrescar. Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de respeito pelos ambientes que a gente frequenta, né? Uhum. Eu acho que a bermuda é uma... É uma roupa jocosa.
Pois é.
Não, e existem tecidos que você pode usar para uma calça também que não são tão quentes, né?
É.
Sim.
Não precisa colocar sempre um jeans, né?
Coloca uma calça de linho, por exemplo, que é elegante e é fresca.
E Leonardo, se você ouviu o nosso podcast de hoje, você vai ver que usar calças faz parte de ser um cavalheiro.
A função social da calça é essa que a gente falou. Eu acho que a parte interessante da história é de onde vem o nome calças, né? Porque a gente fala calça, mas na verdade são calças. É porque antigamente eram duas peças que você vestia, uma você encaixava em uma perna, a outra você encaixava em outra perna, e a parte do meio você fechava com um cordão trançado, que fechava e juntava as duas peças.
Opa, super prático.
Então era
praticíssimo.
Então, você vestia uma calça numa perna, outra calça na outra perna, por isso que são as calças e não a calça.
Uhum.
Espero ter tirado a dúvida dele, pelo menos ele se divirta, agora ele tem alguma coisa pra comentar no bar com os amigos dele, né? Próximo e-mail?
O próximo e-mail, na verdade, é um comentário feito na nossa página no Facebook do Lucas Santos. Oi, sou o Lucas Santos, de Fortaleza, 20 anos, técnico em edificações, estudante de engenharia civil e sim, tem pessoas desse ramo que curte estar bem arrumado. Então, como passo cerca de 16 horas por dia de sapato e moro em uma cidade quente, nos finais de semana uso bastante chinelos e sandálias. Existe uma forma de fazer algum look bem legal com chinelos?
Não. Pronto, tá respondido. Esse é o e-mail mais fácil de responder de todos os tempos. O que tá acontecendo com as pessoas? É bermuda, chinelo? Qual que é o próximo? Se vier um e-mail de boné, eu não respondo.
Aí ele continua. Ou essa dos chinelos é restrito a praias? Às praias. Pois acabo indo aos shoppings, aos cinemas, visitar amigos mais chegados, lógico.
Isso,
e até
vernissagens de chinelo.
Em situações mais informais, usando meus chinelos. E aí, sugestões ou condenação? Valeu.
Não, aí já sabe, né? Se Deus estiver punindo por alguma coisa, é de chinelo na igreja, pelo amor de Deus, né? Respeita a casa de Deus, meu filho. Põe um sapatinho, o que, que é isso?
É, a gente sabe que o lugar é quente, o caramba, assim, mas realmente chinelo pra tudo não dá,
não
gente.
Não dá,
infelizmente,
não dá. Algumas coisas a gente tem que passar
e, assim,
calor mesmo, acabou.
A gente foi visitar Fortaleza, a gente foi pra um evento em Fortaleza há 2 anos e a gente viu que, assim, o calor lá realmente é loucura. Mas a maior parte dos lugares tem um ar-condicionado muito forte.
Sim, os locais fechados são bem...
Então, eu acho que, assim, tudo bem, é difícil, é quente, mas tem essa compensação do ar-condicionado em vários lugares. Então eu acho que...
Olha, eu já dei um curso em Salvador, não tinha ar-condicionado e eu penei. Eu entendo um pouco o que ele fala, mas
eu também
ainda
entendo.
Assim, eu não fui
de chinelo. É, a gente sabe que
é difícil, brinca, mas a gente sabe como é que é.
Chinelo é complicado, né, gente? Porque mas é uma coisa pra você usar em casa.
Exatamente. E assim, eu acho que num shopping, por exemplo, que nem ele fala, vou a shopping. Pô, no shopping deve ter lá um ar-condicionado decente, pelo menos.
É, o shopping deve ter, né?
Então tentar... Eu sei que é complicado. Eu sei que o Brasil é um país de muitos climas, de muitos... lugares e costumes e tal, mas pô, tentar ir um pouquinho melhorzinho, um pouquinho mais arrumado, eu acho que vale a pena, até pra quem está atrás daquela velha questão que é, Luiz?
Pegar mina.
É. E eu gostaria de agradecer o José Edil. José Edil fez um comentário lá no iTunes Store, que foi o melhor comentário que a gente recebeu até agora, porque ele fala, logo no título do comentário dele, é o melhor podcast do iTunes.
Eu também acho, eu concordo com ele.
Então, nós três concordamos, então muito obrigado ao José Edil, que falou: engraçado e informativo, esse bate-papo descontraído de três amigos sobre o modo de vida do homem moderno conseguiu me trazer de volta a essa onda do podcast. Você literalmente se sente sentado à mesa conversando com essa galera. Ou ele é um encosto e a gente não tá sabendo, né?
Não, mas é um encosto bem-vindo, né? Quem mandou outra mensagem no iTunes pra gente foi o Alessandro NZR, cuja mensagem é diferentemente bom. Olá, pessoal do canal. Procurando conteúdo masculino, encontrei esse podcast. Confesso que estou adorando. Acho que os assuntos abordados no podcast são, sim, elegantes e agradáveis de se ouvir, diferentemente de alguns podcasts monótonos e cansativos por aí. Sou advogado, embora novo, 25 anos, Gosto de me vestir e me portar como reservadamente e conservador. Mesmo assim, busco a elegância da atualidade. Sendo assim, fico incessantemente buscando dicas de moda. Espero acompanhar os podcasts por muito tempo. Gostaria de sugerir a vocês que, ao gravar o programa, adotassem um tempo padrão, ou seja, todos os programas tivessem o mesmo tempo e as postagens sejam sempre no mesmo dia da semana. Minhas viagens têm sido mais interessantes ouvindo os programas. Abraços a todos.
É, quanto à data da postagem, a gente tenta sempre postar do domingo para segunda. Isso daí até agora foi um dia só que a gente não postou nessa data, né?
É, porque problemas técnicos de vez em quando acontecem.
Acontece, né? A gente teve um probleminha técnico. Agora, quanto ao tempo, é muito difícil, porque como a gente aborda vários assuntos, a gente não tem como controlar muito bem. A gente tenta controlar, né? A gente fica marcando o tempo e tal, mas realmente tem hora que a gente é obrigado a estourar o tempo ou até gravar podcasts um pouquinho mais curtinhos, porque o assunto se esgota mais rápido. Mas acho que na média, assim, a gente até tem mantido uma média boa de tempo. Mas obrigado ao Alessandro Zuzum, que é Alessandro NZR, né? E é legal saber que a gente tá aí perto de você nas suas viagens, fazendo companhia. Muito bacana saber que o pessoal tá ouvindo em tudo quanto é ambiente diferente os podcasts do Canal Masculino. Aliás, conheça também o site, né? Não fique só no podcast, canalmasculino.com.br. Tem muita coisa útil lá. Essa é uma avaliação com título dramático lá no iTunes, hein? Ramon Max, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou a mensagem com o título reclamação.
Opa!
Mas ele deu 5 estrelas pra gente também.
O que a gente fez de errado?
Só tem uma coisa a reclamar. Porque só tem 2 podcasts por mês. Excelente do jeito que é. Vocês fazem coisa boa, mas pouco. Quero mais. Parabéns a todos vocês pelo podcast.
Pra você ficar com aquele gostinho de quero mais.
Exatamente. Por isso. Gente, tudo que é bom não pode ser fácil. Tem que ser difícil.
Eu vou dar uma esperança pra você. Já várias pessoas perguntaram, né? Por que a gente só faz 2 podcasts e não faz 1 por semana? A gente tem planos de um dia fazer 1 por semana, mas é bem complicado. Todos nós temos várias atividades aqui que a gente tem que conciliar pra conseguir se juntar e gravar esse podcast, né? Eu e a Bárbara, a gente tem 2 blogs que a gente toma conta, né? 2 sites que dão um baita trabalhão pra gente. O Luiz tem o trabalho dele, a família, a filha, que necessita de cuidados e de atenção.
E o fato de eu não ser remunerado, né?
Nenhum de nós
ser remunerado.
O dia que eu for efetivado, cara, eu faço 1 por semana.
Por dia, né, cara?
1 por dia, 1 por hora. Pô. Fico online.
Mas é isso aí, a gente tem sim a vontade de fazer 1 por semana. É muito legal, a gente gosta de se reunir, conversar com vocês, ler a mensagem da galera, mas não é sempre que a gente pode, né?
Então, nem sempre querer é poder, né? A gente tenta, mas nem sempre dá.
Vamos encerrar mais um podcast. Dessa vez com chave de ouro. Bárbara, eu vou pedir para você que dê uma dica para os nossos ouvintes de qualquer coisa ligada ao mundo do entretenimento, da cultura. O que você indicaria para qualquer um dos nossos ouvintes ler, ouvir, assistir?
Bom, eu acho que já que o tema de hoje foi cavalheirismo, eu vou indicar uma série que não é cavalheira, porém é uma série que vem...
Uma série cavalheira? Eu nunca vi isso na minha
vida. É uma cavalheira, mas ela vem de uma emissora que transborda a cultura. Então eu vou indicar Sherlock. Mas não é Sherlock americano, é Sherlock britânico. É Sherlock...
O Sherlock americano chama Elementary.
Isso. Então não é o Sherlock onde o Watson é a Lucy Liu.
Isso.
É o Sherlock de verdade mesmo.
Onde um dos atores principais é ninguém menos do que o Bilbo Baggins do Hobbit. E o outro ator é o vilão do Jornada nas Estrelas novo, né? São 2 atores até que estão se tornando conhecidos, cada vez mais conhecidos. A série é muito boa, realmente. Eu apoio aqui a Bárbara na escolha dela. É uma série que a gente assiste, a gente fica alucinado. São só 3 episódios por ano, infelizmente.
Infelizmente, mas são 3 episódios assim que valem pelo ano inteiro.
Valem por um filme, eles têm 1h30 de duração.
E a pessoa pode assistir no Netflix. Quem não tiver BBC, que também não tá passando ainda, né? Ainda vai começar a passar, pode assistir no Netflix.
E a gente não tá ganhando nada pra falar sobre o Netflix.
Não,
aqui
não,
a gente
mesmo.
É legal mesmo.
A gente tá
mesmo.
Só indicando mesmo que se o pessoal quer saber onde assistir, então no Netflix. A gente vai dizer que a gente realmente baixou o piratão, então a gente não pode indicar qual foi o site que a gente
baixou. A gente não é pirata, é da locadora do Paulo Coelho, você não tá entendendo. Então é isso aí. A gente fecha com essa dica da Bárbara. Vamos agradecer a todo mundo que mandou mensagens pra gente, que mandou notas e comentários lá no nosso site. Vamos agradecer ao Quintazitu, que falou que o nosso podcast é bom demais, sensacional lá no iTunes. O Oswaldo Baratella, que deu os parabéns pelo podcast, 5 estrelinhas. O Ramon Max, que a gente já falou aqui. O Alessandro Zan, o José Dil, Radamés Rodrigues, Tom Lemes e toda aquela galera que tá curtindo lá no iTunes e colocando as opiniões deles sobre o podcast. Nós ficamos por aqui e, como cavalheiros, vamos nos despedir. Senhor Luiz, por favor, diga adeus aos nossos ouvintes de uma maneira sofisticada.
Totalmente. Lembrando que este último dia 20 fez 40 anos da morte de Bruce Lee. Boa noite.
Que porra foi essa?
Ai, que legal. Boa noite.